Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, damos graças a Ti, Senhor, por ter nos ajuntado aqui. Pela Tua misericórdia, o Senhor nos ajuntou para Te ouvir. Por isso abrimos nosso coração a Ti. Que o Senhor possa tirar todos os empecilhos, tudo aquilo que atrapalha de desfrutarmos da Tua palavra. Tua palavra é vida para nós. Ela nos dá vida, nos direciona. E a Tua palavra nos faz vencer todas as dificuldades do mundo. Por isso queremos ouvi-la com atenção no nosso espírito. Senhor Jesus, venha suprir a Tua igreja. Ó Senhor Jesus, amém. Louvado seja o Senhor, por mais essa noite, nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus. Pela graça e misericórdia, o Senhor nos trouxe aqui, porque Ele quer nos dar uma palavra. Uma palavra que nos norteia. Graças ao Senhor. Como nós vimos, o título da mensagem é Tudo Faço por Causa do Evangelho. Irmãos, nós temos que ver que nós estamos num aprendizado. A vida da igreja, ela vem nos ensinar a viver na presença do Senhor. Às vezes nós podemos nos chocar com esse título, né? Tudo faço por causa do Evangelho. Nós vamos... Às vezes nós olhamos para nós e achamos que estamos muito aquém daquilo que o Senhor deseja. E é bom pensarmos assim, que isso vai fazer com que nós não nos orgulhemos. Então essa palavra de hoje, ela vem mostrar o quê? O desejo do coração de Deus, a sua vontade, o seu plano eterno, para nos encorajar. E também, como sempre, ela vem nos alinhar também. Vem dar uma palavra de, vamos dizer, correção. Porque nós sabemos que a vida da igreja é composta de seres humanos. Cada um com seus gostos, com suas preferências, com a sua alma. E o Senhor, Ele precisa nos direcionar. Ele precisa dar uma palavra para clarear a nossa mente posta no Espírito. Que o Senhor quer que nós, na vida da igreja, usemos principalmente o Espírito. O Espírito, ele é Ele que dá direção para todo o nosso ser. Para a nossa alma, com a sua mente, vontade e emoção. E também para o nosso corpo. Então, nós temos que ficar bem claros a respeito disso. Que nós temos que exercitar o nosso Espírito. Que no Espírito não há diferença nenhuma. Senhor Jesus, essa mensagem fala principalmente ali da igreja em Corinto, né? Nós vimos que essa igreja ela tinha muitos problemas e Paulo ele vem tratar com esses problemas. Mas ao tratar com os problemas, ele dá apenas uma solução para todos os tipos de problemas existentes ali. Tanto o mais grave quanto o mais simples. Há uma só solução, Cristo. E este crucificado. E hoje, para que nós tenhamos um viver da igreja adequado, cheio de paz, de alegria, para que nós possamos servir esse Senhor amado com entusiasmo e amor, o que, que nós precisamos? Também de Cristo e este crucificado. No Evangelho de Mateus, o Senhor falou para os discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, e siga-me. Por quê? Porque na cruz há o elemento mortificador. A cruz elimina tudo o que é natural. A cruz não é brincadeira. Louvado seja o Senhor. A cruz causa a morte. Louvado seja o Senhor. Mas nós vemos que o Senhor Jesus, ele venceu a morte. Que é mostrado aqui em 1 Coríntios. Já vou falando um pouquinho desses aspectos, das riquezas de Cristo aqui em no livro de Coríntios, em 1 Coríntios 15:45, mostra o que é ali. Que o primeiro homem, né, ele foi feito alma vivente. Mas o segundo homem, o último Adão, ele se tornou o Espírito que dá vida. Então nós vemos que esse Jesus, ele foi um homem humano com a sua humanidade perfeita. Ele morreu na cruz e se tornou o Espírito que dá vida para que hoje, quando nós recebemos ele como nosso Senhor e Salvador, como tal Espírito, ele pode habitar no nosso Espírito e nós podemos viver no Espírito. É dessa maneira que nós podemos tomar a direção do Espírito e seguir o Senhor. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, aqui nós vemos que Paulo ele fala que o desejo de Deus é que nós, no viver da igreja, possamos desfrutar das suas insondáveis riquezas. Ele fala do quê? De um dispenseiro de Deus. Né? O Senhor nos chamou como dispenseiros de Deus. E para ser um bom dispenseiro, o que nós precisamos ter? Não vou fazer a pergunta, eu faço a pergunta e eu mesmo respondo. O que nós precisamos ter para ser um bom dispenseiro? Uma dispensa cheia. E o Senhor vem nos mostrar aqui em Coríntios que esse Cristo, ele tem riquezas que não acabam mais. As riquezas de Deus são infinitas e ela está disponível para nós. Nós vimos que, na mensagem anterior que o Flávio deu, que nós temos que nos aprofundar nas riquezas de Deus. Então nós, para sermos um bom dispenseiro, primeiro, nós temos que nos alimentar adequadamente desse Cristo. De uma maneira subjetiva, para que essas riquezas de Cristo, elas possam ser contidas aonde? No nosso espírito. Aí sim, somente assim nós poderemos dispensar, ser bom dispenseiro de Cristo para as pessoas. Então, uma das principais características de um bom dispenseiro é aquele que exercita seu espírito. Ele usa seu espírito. Ele não usa o seu conhecimento. Não usa os seus anos de viver da igreja para dispensar algo às pessoas. Mas ele usa o espírito. Louvado seja o Senhor. Essa é a vida que Paulo tinha ali, por toda a sua vida após ele ser salvo pelo Senhor. E também, para que nós possamos cumprir a vontade de Deus, nós precisamos de entusiasmo. Servir ao Senhor com entusiasmo e também com simplicidade. Ó Senhor Jesus, entusiasmo e simplicidade. O Senhor ele tem levantado os profetas dele nessa era, né? Os apóstolos. E através dos apóstolos nós temos uma palavra profética para que possamos seguir o mover atual do Senhor. Então, para que possamos servir com entusiasmo e simplicidade, nós temos que ouvir tais palavras, ouvir tais profetas do Senhor na atualidade. E não somente ouvir, mas obedecer com simplicidade. Nós sabemos que tem várias maneiras para servir o Senhor. E uma das maneiras que o Senhor tem levantado hoje, e sempre, né, irmão, é a comportagem. Hoje é a comportagem dinâmica. Então tem uma palavra para sairmos junto com os irmãos, estarmos orando pelas pessoas, mas esse amor do Senhor, ele tem que arder em nosso coração. Nós temos que estar com o nosso ser todo, cheio de amor pelas pessoas. Porque não é simplesmente seguir uma orientação. Na mensagem o irmão ainda encoraja se pelo menos sairmos uma vez por mês. Não é que você tem que sair, mas se possível, sair uma vez por mês. Porque nós sabemos que para pregar o evangelho, nós precisamos primeiro viver o evangelho. Nós temos um versículo que fala que Paulo é a fim de ser achado cooperador do evangelho. Então o evangelho é uma pessoa, é o próprio Senhor Jesus. Então para nós sermos cooperador dele, nós temos o quê? Primeiro, segui-lo. primeiro nos alimentar dele adequadamente, nos encher das riquezas de Cristo para dispensar as pessoas. Louvado seja o Senhor. Então nós, para servir ao Senhor de uma maneira adequada, nós não podemos nos apegar ao conhecimento e também à sabedoria humana. Senhor Jesus, nós precisamos é de Cristo. Porque quando nós nos apegamos a isso, nós ficamos analisando as coisas que estão acontecendo na igreja, o mover do Senhor, nós ficamos, será que é isso? Por que isso? Por que aquilo? Não, irmãos, não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós o servamos com simplicidade. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, vou ler o versículo de 1 Coríntios 1:10. Diz assim, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todas as mesmas coisas, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Podemos nos perguntar como? Eu posso ter a mesma disposição mental que o Beto. É impossível, não é? Mas se nós tomarmos a cruz de Cristo, é possível. Porque eu já não vou estar pensando aquilo que eu quero. Eu vou estar com a mente de Cristo. Não é? Aí, eu pensando com a mente de Cristo, o Beto pensando com a mente de Cristo, nós vamos ter a mesma mente. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, não devemos apegar-nos aos nossos conceitos. Senhor Jesus, mas precisamos o quê? Dessa humanidade refinada do Senhor Jesus, que está disponível para nós. Senhor Jesus, essa humanidade refinada, irmãos, é para que nós possamos pregar o Evangelho de uma maneira adequada. Essa humanidade refinada também é para que nós tenhamos assim, um viver de união entre os irmãos, de companheirismo. Já foi falado em outras mensagens, mas nós precisamos ter amizade entre nós. Senhor Jesus, é muito rico isso, nós precisamos ser amigos uns dos outros. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, quando nós assim procedemos, né, todos os problemas na igreja, eles são resolvidos. Louvado seja o Senhor. Aí já não há mais problemas, porque Cristo é a solução para todos os problemas. Como diz o Nasson, né, isso é crucial para nós, irmãos. É crucial que nós tenhamos viver na presença do Senhor. Um viver no Espírito. Para que todas as coisas na igreja, assim, não haja limitações e também não haja assim, falhas. Quando nós agimos por nós mesmos, nós somos muito falhos. Mas quando nós agimos pelo trabalhar do Senhor, exercitando o nosso espírito, tudo isso é eliminado. Louvado seja o Senhor. Então nós precisamos, irmãos, da salvação de Deus a cada dia. E é isso que o Senhor faz quando nós nos reunimos na reunião da igreja. A palavra de Deus, ela nos salva. Louvado seja o Senhor. Puxa, como é rico isso, irmãos. Cada final de semana que nós recebemos a palavra de Deus, isso nos fortalece e nos salva dia a dia. Nós somos alvos neste mundo. João capítulo 17, a oração sacerdotal do Senhor. Ele ora ali, Pai Santo, peço que os guarde do mundo. Não os tire, mas guarde do mundo, livres do mal. Por quê, irmãos? Porque o mundo nos odeia. Nós não seguimos o curso do mundo e o mundo nos odeia. E nós somos alvo. Ele quer fazer de tudo para nos desviar do propósito de Deus. Da economia de Deus, que é dispensar-se para o homem tripartido. Então, a palavra de Deus, ela vem nos nortear. E a palavra de Deus, ela também tem que arder em nosso coração. Ela tem que ficar como aquele vinho novo, borbulhante, efervescente no nosso interior, para nos alertar. Para que nós não sejamos distraídos e nem sejamos enganados, como Eva foi lá no Jardim do Éden. Senhor Jesus. Tem um versículo que eu marquei, mas já perdi aqui, irmão. Que está em Coríntios mesmo, né? Paulo fala para que assim como Eva, ela foi enganada, mas ele fala... Coríntios 11:3. Leia para mim, por favor, Maria. Astúcia.
Assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade
e pureza devidas a Cristo. Então, o mundo quer nos distrair, quer nos enganar. Então, nós nunca podemos nos apartar da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Senhor Jesus, Amém. A cada dia nós precisamos o quê? Aprender lição de vida. E também depender desse trabalhar de Deus. E que esse trabalhar de Deus ele possa ser cada vez mais profundo em nosso interior. Para isso nós devemos sempre estar em oração e pedindo ao Senhor que aumente cada vez mais a nossa comunhão com o Senhor. Através da oração, de ler os livros espirituais, de frequentar as reuniões, estar junto com os irmãos. Isso vai nos fortalecer cada vez mais. Senhor Jesus, então nós vemos que esse Senhor se tornou o Espírito que dá vida e hoje habita em nosso espírito. 1 Coríntios 6,17 confirma isso, né? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Louvado seja o Senhor. Nós estamos unidos ao Senhor. Ó Senhor Jesus, e estando unidos ao Senhor, nós devemos ser aqueles que cooperam com Ele para o avanço do Evangelho. Ó Senhor Jesus. Uma outra coisa importante que é falado nessa mensagem a respeito desses cooperadores do Senhor. Aqui, capítulo 9 de Coríntios, Paulo ele reivindica um pouco, né? Ele toca no assunto sobre essa cooperação. Ele começa o versículo 1, dizendo, 1 Coríntios 9:1. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem, ou não diz também a lei? Aí ele fala que da lei de Moisés, né, está escrito. Não atará a boca do boi quando pisa o grão. A casa de bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito. Pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós os semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior parte? Então Paulo aqui está reivindicando esse direito. Mas nós sabemos que Paulo ele não queria dar nenhuma brecha, né, para ninguém. Então ali em Corinto ele foi fazer tendas junto com Áquila e Priscila, né? Para sobreviver. E nos nossos dias, na igreja de Bauru, graças a Deus, não tem nenhum irmão assim em tempo integral, né? Mas se tivesse, também teria esse direito. Mas, louvado seja o Senhor, saiu um missionário internacional de Bauru, né? Está lá nos Estados Unidos, o Caio. Mas tem muitos outros irmãos com essa função. E pela direção do Espírito foi instituído o quê? O Dia Internacional do Missionário, que é outubro, e também o dia do missionário regional, que é 14 de abril, que é em abril. Nós, louvado seja o Senhor, nós podemos participar dessa bênção, como Paulo escreveu aqui, né? Aqueles que estão vivendo do Evangelho, eles têm o direito de viver também, né? Nós desfrutamos dessas bênçãos, né, que eles semeiam. Então foi instituído esse dia para quê? Para que tais irmãos pudessem ter um pouquinho de privilégio, né? Nós sabemos que eles recebem uma oferta, mas como os irmãos falaram, às vezes essas ofertas pouco dá para eles sobreviverem. Então esse dia foi instituído para quê? Eles possam receber uma oferta extra. É que eles possam, talvez, ter um pouquinho de lazer, né? Um pouquinho de alegria. Não que isso vai atrapalhá-los, mas para eles terem um pouquinho de folga, né? Que às vezes precisa de um médico, um dentista, e não tem dinheiro para isso. Então, louvado seja o Senhor pelo sentimento do Espírito, né? E nós podemos participar, ofertando para esses irmãos. Tanto os missionários internacional como os missionários regional. Louvado seja o Senhor. Então o Senhor vem nos alertar. Hoje nós estamos no dia 7 de setembro. Então nós temos mais de um mês ainda para frente para nos preparar para que em outubro nós possamos consagrar parte daquilo que nós ganhamos para cooperar com esses missionários internacionais. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós... Vou prosseguir aqui lendo. Coríntios. Que fala aqui do Evangelho. Vou entrar agora no versículo 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangida, então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Então Paulo, em seu coração, de uma forma ou de outra, ele pregava o Evangelho. O Evangelho, irmão, é uma necessidade nossa. Creio que todos nós já tivemos essa experiência. Quando nós pregamos o Evangelho, nós ficamos muito alegres. Porque nós, através do Evangelho, nós vemos a pessoa sendo salva. Nós levamos o Evangelho e as pessoas são salvas. Então isso nos deixa muito alegres. E o Evangelho, Paulo fala, que não deve ser por obrigação. O Evangelho é uma necessidade. Quando nós falamos do Evangelho, nós nos revitalizamos. Senhor Jesus, a mensagem fala que o Evangelho deve ser como a nossa respiração. Ninguém é obrigado a respirar, né? Beto, respira para você viver. Não, não precisa mandar. E você nem percebe. Hein? Quem sabe um dia nós chegaremos a tal ponto com o Evangelho, né? Pregar o Evangelho de tal maneira, como o ar que nós respiramos. É o que eu falei, para isso nós precisamos estar preparados. Precisamos laborar na palavra. Precisamos ler os livros espirituais. E precisamos ter muito amor pelas pessoas. Como o Senhor Jesus, ele se compadecia das pessoas. Nós vemos em João, quando aquela viúva estava saindo da cidade e ia enterrar seu único filho, Jesus se compadeceu dela, foi até o caixão e tocou naquele jovem, e o devolveu à mulher. Esse deve ser também o nosso coração, nos compadecer das pessoas. Irmão, se nós não tivermos compaixão das pessoas, não vamos pregar o Evangelho. Quantas pessoas passam por nós? Eu falo isso de experiência própria. Tem um senhor na minha vila lá, eu conheço ele desde 77. Aí eu vi ele... Falei, aquela luta, vou levar ele pelo menos a invocar o nome do Senhor. Ele já está idoso, está falando que já está até meio esquecido. Irmão, mas a palavra de Deus não volta vazia. Mas ainda assim fica aquela luta. a alma, né, mesquinha. Vai, o Espírito, fala para ele invocar o Senhor, leve ele a invocar o Senhor. Alma, mas se isso é aquilo... Não, irmão, nós temos que falar. Não importa se a pessoa... Ela ainda tem uma consciência, ainda está viva. Se ela crer no coração e invocar o Senhor, ela é salva. Então nós devemos ter compaixão das pessoas. Devemos amar as pessoas assim como o Senhor nos amou. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, se nós agirmos dessa maneira, como um servo de Deus, que Paulo fala, não é para ter galardão pegar o evangelho. Por quê? Porque ele se sentiu o quê? Um escravo de Cristo. Então, escravo não tem salário. Não é verdade? Nós não temos salário. Pregar o evangelho é uma maneira que o Senhor bolou de nós nos relacionarmos melhor com Ele próprio. Porque para pregar o evangelho, nós temos que ter Cristo no nosso interior. Nós vamos pregar a nossa pessoa. Em mim mesmo não tem nada de bom. Ó Senhor Jesus, por isso, como para sermos um bom dispenseiro de Deus, a nossa dispensa precisa estar cheia. Cheia do que? Das insondáveis riquezas de Cristo. Porque nós encontramos várias pessoas, em várias situações, com várias necessidades. Cada uma tem uma necessidade. E se você não tiver um bom depósito, você não vai conseguir satisfazer o desejo daquela pessoa no momento. Senhor Jesus, então nós precisamos pregar o evangelho e levar as pessoas à salvação. Quando nós pregamos o evangelho, nós somos felizes. Louvado seja o Senhor. Quer ser feliz? Pregue o evangelho. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! A cada dia, irmãos, nós precisamos buscar mais crescimento do Senhor. Exercitar nosso espírito e estarmos realmente com essa dispensa cheia através do nosso laborar da palavra. Com o evangelho nós vamos ser revitalizados. Nosso viver pessoal, né, nosso relacionamento um com os outros, nosso relacionamento com o cônjuge, na família, vai ser tudo diferente. Louvado seja o Senhor. Cada dia nós temos que buscar esse crescimento de vida. Não olhar para nós, mas olhar para Cristo. O Senhor é aquele que não erra. E Ele nos escolheu. Puxa vida, irmãos, como... Quando eu ouço que eu fui escolhido pelo Senhor... O Senhor já me conhecia antes de eu nascer. Mas no tempo Ele me chamou, Ele me escolheu e me salvou. E o mais importante, me trouxe para viver a vida da igreja, irmãos, que é algo indizível. Não tem coisa melhor, não existe algo melhor que viver a vida da igreja. Nada se compara ao viver da igreja. E aqui o Senhor quer trabalhar em cada um de nós. Ele tem um plano em nossa vida e esse plano está se realizando dia a dia. É fazer de nós vencedores. Ele quer que nós reinamos com Ele. Mas, através de nós, Ele quer ganhar muito mais pessoas. Que sejamos tais pessoas. Cooperadores com o Senhor no Evangelho. Cooperar com o Senhor. Buscando cada vez mais salvar e levar as pessoas à salvação. Amém. Desfrutar do...